Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Que bênção, né? Mais um domingo e mais uma vez a gente poder estar aqui na casa do Senhor, sendo preparados, sendo ensinados e sendo transformados pela palavra. Isso é tremendo e é uma delícia viver o Evangelho de Cristo, porque a nossa vida vai passando a ser uma vida mais abençoada. A nossa vida vai se tornando uma vida mais fácil e mais simples. E isso faz com que o nosso desenrolar do dia a dia vai sendo proveitoso, amém? De maneira bem simples mesmo. E o nosso lema é sempre esse: viver o Evangelho simples e profundo. E como o pastor Júlio sempre fala, simples. Porque a gente não inventa muita coisa, não. É algo simples mesmo para o dia a dia, para a gente poder colocar em prática. Mas não distancia a gente, não isenta a gente de um compromisso. É simples, mas requer compromisso, amém? Ele é o Evangelho que vai trazendo transformação e mudança na nossa vida. E o tema da minha palavra é transformando os ambientes. E tem sido maravilhoso a gente poder, nessa unção, é uma unção de Deus sobrenatural, quando toda a igreja está falando a mesma linguagem. Há uma bênção, acredite nisso, há uma bênção sobrenatural quando a gente obedece a orientação do Espírito Santo para que em família, em comunidade, a gente esteja na mesma linha, no mesmo foco, no mesmo ambiente. Que agora nós estamos nesse mês no ambiente de Éfeso. Nós estamos lendo a carta de Efésios. A gente está lendo a carta de Efésios, e essa carta traz uma bênção tremenda para as nossas vidas. Então, que você, se você ainda não começou a ler, que já faz uns dias que nós estamos, né, nesse ambiente, nessa mudança, se você não começou ainda, como o pastor Júlio disse, como o Resch disse, que você esteja, então, se mudando para Éfeso, amém? Para Efésios. A semana passada, o Resch, ele trouxe aqui para nós acerca da luta, ensinando a igreja, orientando que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra a nossa própria natureza. A gente mesmo que muitas vezes limita o nosso crescimento na fé. É a nossa vida, é o nosso achar, é a nossa maneira de viver, muitas vezes desconectada com a palavra, que limita as bênçãos do céu para as nossas vidas. Então ele trouxe isso, ensinando que a nossa própria natureza vai ser maléfica para o nosso dia a dia, não é? Ele falou das consequências em cedermos às vontades da nossa própria carne, onde a gente vai ficando fraco na fé, onde a gente vai se cansando espiritualmente e duvidando do amor e do poder de Deus. E que a decisão é a palavra-chave para que nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Você está lembrado disso? Então nós precisamos diariamente decidir crucificar a carne, enfrentando aquilo que nos controla. Tudo isso foi falado domingo passado. E eu estou trazendo aqui para lembrar a tua memória, trazer à tua mente mesmo aquilo que já foi dito, para que você novamente lembre que é necessário resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, para que a gente, com o Senhor ao nosso lado, a gente aprenda a fugir da aparência do mal. Pode até não ser um mal, mas se é a aparência de que vai entristecer o nome do Senhor, é uma aparência de que vai envergonhar o nome do Senhor, a gente foge. Então a gente resiste ao diabo e a gente foge da aparência do mal. E a gente se submeta ao Espírito Santo. E assim a gente vai vivendo um relacionamento diário com Deus, assumindo a nossa identidade em Cristo Jesus, amém? Então isso é o que foi falado a semana passada e eu quero dar continuidade nisso. Eu quero dar continuidade nessa palavra poderosa. E essa semana eu me deleitei lendo Efésios na Bíblia, a mensagem. Quem aqui já leu a mensagem? Ou quem aqui tem lido Efésios na linguagem da mensagem? Ah, a Livinha ali está lendo, né? E a gente vira e mexe, troca a figurinha, né? É, a Bíblia, a mensagem é uma Bíblia na linguagem contemporânea. Então, é muito gostoso porque ela se torna um poema. se torna fácil de entendimento. Então, a gente tem ensinado que nós devemos ter mais de uma versão da palavra, para que uma completando a outra no entendimento, a gente vá alinhando esse entendimento no nosso coração e na nossa mente. Então, tem a NVI, tem a Revista Atualizada, tem a Mensagem, e essa semana eu falei, eu vou na Mensagem, porque ela é maravilhosa, e eu realmente me encantei por essa versão, que eu já vinha lendo, mas eu não tinha lido ainda um livro inteiro, uma carta inteira, e como traz um conhecimento maravilhoso para o nosso coração. Então, como a maioria aqui não leu, eu quero ler com você essa noite, amém? Eu quero ler a carta de Efésios aqui na Mensagem. E eu vou começar no capítulo 1 com você. Se você não tem e quiser comprar, vale a pena. É um baita do investimento. Maravilhoso para a tua vida, para a tua edificação. Então, eu vou ler para você. Vai prestando atenção, né? Cutuca aí o irmãozinho do lado. Não para falar se ele está ouvindo ou tipo, essa mensagem é para você. Não. A mensagem é para você, não é para quem está do teu lado. Mas se você perceber ali que está dando uma cochilada, cutuca. Aí pode, amém? Então eu quero que você abra a tua Bíblia, quem está aí com ela física, abre ela em Efésios. Quem está com o celular, abre ela, né? Liga aí Efésios e pode ir acompanhando. Ou se você preferir ouvir, nós vamos então juntos ler essa carta de Efésios. Então presta atenção. Diz assim, eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cidadãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor como alvo do seu amor. Isso era para as pessoas, para os irmãos, para os cristãos de Éfeso. E é também para hoje, para as nossas vidas, para os cristãos de São José do Rio Preto. Para a igreja, Ágape, aqui nesse dia, amém? Então vai recebendo e absorvendo no teu espírito essa carta do Senhor escrita para mim e para você. E ele diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, um apóstolo que foi designado para escrever e para ensinar e para orientar, para levar o evangelho para os gentios. E a carta, essa carta escrita atingiu o coração de muitos gentios. E eles foram se convertendo e mudando a sua vida, transformando os ambientes por onde eles andavam, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então, como é importante nós conhecermos a palavra para que também o Espírito Santo nos use. E por nossa instrumentalidade, nós também levemos o evangelho àqueles que ainda não conhecem. E para a gente que já lê a Bíblia, para a gente que conhece a Bíblia, é meio estranho quando você conversa com alguém e a pessoa fala assim, nunca li, não conheço, desconheço isso que você está falando, não, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Então, para a gente que lê, a gente fala, nossa, mas como assim? Mas é exatamente assim, muitos não conhecem o Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele abraçou aquela missão de levar o evangelho para aqueles que não conheciam. E a gente já ouviu muito das lutas e dos enfrentamentos que ele sofreu, não é? Então ele continua aqui. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E ele teve prazer em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre e estamos em nossas casas livre. O apóstolo Paulo diz, livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo do que precisamos. E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. A gente vai lendo a palavra de Deus e a gente vai vendo um plano que parecia tão comum. A Trindade se reuniu e caso a humanidade, caso eu, Vilma, caso você com teu nome aí, caso nós errássemos, caso nós pecássemos, a Trindade decidiu que nós seríamos resgatados novamente em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, acerca da beleza e da bondade da Trindade, onde Deus, o Criador, já tinha pensado em nos resgatar caso errássemos. E nós erramos. Os nossos antepassados erraram e continuamente nós, seres humanos, continuamos errando. Mas o Senhor, Ele é tão amoroso e tão poderoso que Ele, de maneira paciente, de maneira amorosa, Ele aguarda a transformação da nossa vida diária. Muitas vezes a gente não tem paciência com a gente. Não é? Às vezes dentro da nossa casa, alguém da nossa casa não tem paciência com a gente e fala, isso daí não muda não, isso daí não tem jeito. Ou você mesmo fala, eu não tenho jeito, eu não consigo mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que o amor de Jesus confia em nós. Cristo confia na nossa transformação e na nossa mudança diária. Nós precisamos aprender a crucificar a nossa carne. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a fugir da aparência do mal. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a fugir da maldade do diabo, resistir aos apelos do diabo nas nossas vidas. Então nós precisamos ter os nossos ouvidos muito afinados àquilo que o Espírito Santo quer nos falar. E nós só vamos conseguir fazer isso através das disciplinas espirituais, como nós temos falado aqui, domingo após domingo, temos falado na célula, nos encontros das mulheres, que nós só vamos conseguir ter essa vida maravilhosa que o apóstolo Paulo ensina. E que Cristo pensou para nós, se nós tivermos a nossa disciplina espiritual. Lendo a palavra, orando, jejuando, para que nós estejamos mais alinhados com aquilo que Deus espera para nós. E isso é tremendo, porque a gente pode ir fazendo isso no nosso dia a dia. A gente vai fazendo isso enquanto a gente trabalha, enquanto a gente cuida dos filhos, enquanto a gente faz os nossos cursos. Nós vamos alinhando toda a nossa vida, que precisa ser periférica em relação à igreja, a gente vai alinhando a nossa vida às coisas que trazem prazer para o Senhor, às coisas que nos alinham à vontade de Deus, amém? Muitas vezes a gente pensa que para ser cristão, a gente tem que ter uma outra vida. E a gente fala, Deus, nessa não dá certo. Da maneira que eu sou, eu não consigo ser cristão. Não, é nessa. Até porque só existe essa. Nós não podemos esperar passar, nós não podemos esperar amanhã. É hoje que a gente precisa alinhar a nossa vida e o nosso coração à palavra de Deus. E o Espírito Santo vai nos ajudando a transformar os ambientes dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, ir transformando os ambientes. E aí o apóstolo Paulo continua. Lá no versículo 11 de Efésios 1, foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Ninguém está fora. Eu não estou, você não está. Ele pensou algo maravilhoso, redentivo, para mim e para você, para todos e de todas as formas. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Amém? Foi em Cristo que vocês, o apóstolo falando, depois de ouvir a verdade e crer na mensagem de salvação, se acharam em casa livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. A semana que vem nós vamos fazer o batismo de algumas pessoas que entenderam o benefício, que entenderam a bênção que é ser selado através do batismo. Que se você ainda não passou pelas águas do batismo, que você nos procure, procure o seu líder de célula, para que você tenha esse entendimento da bênção que é ser selada para a família, ser selado para fazer parte do corpo. E o apóstolo Paulo está falando que isso é bênção. E ele continua aqui: entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo, o selo da parte de Deus, que é a primeira parte do que ainda está por vir, é um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. Amém? Essa é a vida que o Senhor quer para mim e para você, uma vida cheia de louvor, uma vida cheia de gratidão. Independente daquilo que a gente passa, nem todo dia a gente acorda com vontade de louvar a Deus ou de agradecer, nem todo dia tudo dá certo na nossa vida, mas a gente precisa aprender a ter uma vida de louvor, uma vida de gratidão, uma vida gloriosa na presença do Senhor, porque foi isso que Ele pensou para nós. A Júlia chegou de férias sexta-feira e já foi lá para a casa das avós. E na sexta a gente estava ansioso aguardando a chegada dela. E ela o dia todo estava aguardando a bolsa. Ela fez a prova da bolsa para concorrer à bolsa da faculdade, né? E ela estava naquela expectativa, a gente também, era um valor bom. E tinham 9 vagas. Para a bolsa. E o dia inteiro ela mandava, ainda não saiu o resultado, ainda não saiu o resultado. E a gente falava, filha, calma teu coração. Se essa bolsa for para você, vai acontecer. E ela veio, o ônibus não atrasou, ela chegou no horário determinado. E quando a gente foi buscar ela na rodoviária, eu e Júlio, que nós vimos de longe, a gente viu ela cabisbaixa. E no que ela subiu a rampa ali da rodoviária, ela subiu chorando. Aí eu falei, como assim? Você está saindo de férias e você chegou triste assim, por quê? Ela falou, mãe, acabou de sair o resultado. 9 vagas, eu sou a 10ª, eu não peguei. Aí o meu coração deu aquela entristecida, né? Porque a gente também aguardava que desse certo. Rapidinho eu já fui acalmando o coração dela. Falei, filha, não tem problema, mãe, por um. E uma mulher, né? Mas começou a chorar ali, por um, mãe, eu não consegui, ia ser tão bênção. Eu falei, ia ser bênção, claro que ia, mas não aconteceu, filha. E o Senhor te sustentou até agora, vai continuar te sustentando. E fui ali subindo a rampa, animando o coração dela, tal. Na hora que nós entramos no carro, o Júlio já viu o rostinho dela. Eu falei, o que aconteceu, Júlia? Ela falou, pai, por um eu não consegui. Rapidamente o Júlio já acalmou o coração da Júlia e falou, Deus tem planos perfeitos para a nossa vida, para a nossa casa, filha. Não vai faltar. E foi ali animando o coração da Júlia. E a gente foi cuidando daquela situação, porque foi orado, foi esperado, foi almejado. Ia ser bênção para ela, para a gente também. Mas nós somos acalmando, Deus tem o controle de todas as coisas. Não era para ser. Amém. E pode ser que ainda aconteça. Não é? Pode ser que alguém desista. E aí fomos animando o coração dela e acalmando tal. Mas o que a Bíblia aqui está dizendo é que essa vida de louvor, vida gloriosa, tem que acontecer ainda que uma resposta de oração não venha. Ainda que alguma coisa venha negativo daquilo que a gente esperou. Então nós só vamos nos alegrar e confiar se deu certo. Nós só vamos nos alegrar e confiar nesse amor que aqui em Efésios está descrito. Se a gente conseguiu aquilo que a gente queria. Ah, Senhor, mas a gente precisava. O Senhor sabe muito mais do que a gente precisa. Do que nós mesmos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Senão a gente não acorda louvando. Ou a gente não vai dormir como teria sido aquela noite louvando. Mas nós em Cristo, nós falamos, não, Deus tem o controle de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, amém? Talvez você esteja passando por alguma situação, aguardando uma resposta, aguardando a tua oração vir, e não chega, e parece que demora, parece que é uma provação, Mas o Senhor está preparando o teu coração. Para a hora que a resposta vir, você tenha condição de louvar e continuar acreditando nessa mensagem, nesse evangelho glorioso. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e também das nossas vidas. E totalmente das nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo diz que ele já conquistou tudo para todos. E eu e você estamos incluídos nesse tudo e nesse todos, amém? Então que nós aprendamos com a palavra de Deus, acordar e dormir de maneira que o nosso coração esteja cheio de louvor e glorificando o nome do Pai. E aí lá no versículo 21, ele diz assim: toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo, tudo das galáxias, os planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele tem o domínio sobre tudo, para sempre, não é de vez em quando. Então, se alguma coisa não dá certo, o que nós falamos para ela? Que a gente vinha acompanhando todo esse final de semestre dela, e a gente sempre, filha, você está fazendo a tua parte. Filha, a gente acredita, a gente sabe que você tem dado o seu melhor. E aí, ela sabe aquele medo, às vezes, de chegar, ai, meu pai e minha mãe vão ficar decepcionados. Às vezes, a gente pensa isso de Deus. A gente fala, Deus vai ficar decepcionado comigo. Olha a atitude que eu tive. Deus vai se entristecer com o meu coração. E a gente precisa confiar. Assim como pai e mãe, a gente confia muitas vezes nas atitudes dos nossos filhos. E eles precisam aprender a confiar em nós como pais. Nós precisamos confiar no nosso Pai eterno, amém? Nós precisamos aprender a confiar. Mas nós precisamos também cuidar de estar dando o nosso melhor. Nós precisamos cuidar de estar fazendo a nossa parte, de estar fugindo do mal, fugindo da aparência do mal, resistindo ao diabo, fazendo as disciplinas espirituais. Aí é um relacionamento direto. Ele não desconfia da gente, a gente não desconfia do amor dele. É um relacionamento abençoado. Que a gente busque isso no Senhor. Aí a palavra continua dizendo: a igreja é o corpo de Cristo, por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Nós somos corpo de Cristo. A igreja Ágape aqui, que vai comemorar, né, 8 anos de vida, a igreja Ágape é um pedacinho do corpo de Cristo. Mas o Senhor quer que esse pedacinho seja saudável. Ele quer que esse pedacinho tenha entendimento de quem Deus é, confiança de quem Deus é. E aí ele continua no capítulo 2, dizendo assim: não faz muito tempo vocês estavam atolados na velha vida, podre de pecado. Isso é duro, né? Mas é a realidade. Sem Cristo a gente está atolado nos nossos achismos, nas nossas vontades, nos nossos direitos. E a gente está mesmo envolvido com o pecado dia e noite. Aí ele diz, havia permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. É ou não é? Quantas vezes a gente vai pedir opinião para a nossa vida? A gente vai pedir opinião para a nossa caminhada, para a nossa vida profissional, para alguma coisa relacionada a nós? Nós vamos pedir opinião para quem não conhece a palavra, para quem não conhece o Senhor. Para quem vai estar pautado apenas no seu conhecimento humano. A palavra de Deus tem ensinamento que é divino. Nós, os irmãos, precisamos ter ensinamento nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente, divino. Para a gente se instruir um ao outro. Então é aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, é isso. Olha só, vocês pediam conselhos a respeito da vida de vocês, a quem nem sabe viver. Isso não faz de nós exclusivo e nem melhores, como eu sempre digo aqui, mas traz para nós uma responsabilidade gigantesca. Deus, eu não quero falar nada que sai da minha boca, do meu coração, eu quero falar daquilo que eu sei da tua palavra, daquilo que o Senhor diria, me usa. É assim que a gente, como igreja Ágape, como corpo de Cristo, precisa agir. E aí ele continua: vocês enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade, exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim um dia, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco, mas graças a Deus, Ele não perdeu a paciência. Nem tampouco nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e o seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo Jesus. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si, nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Isso não é demais? Fala a verdade, isso não é demais? Às vezes a gente não acredita na gente, mas Ele sim. Às vezes a gente se depara com situações tão humanas e que nos envergonham tantas vezes, mas Ele não se envergonha de nós. Porque Ele nos amou de tal maneira e nos salvou sem que a gente fizesse nada. Nós não precisamos ter feito nada. E nem é por obras para que a gente não se glorie. É pela graça de Jesus que nós somos salvos. Isso é bênção, não dependeu de mim ou de você. Porque se dependesse, a gente ia entrar numa competição, falando eu sou melhor que você, você é melhor que o outro. Não, não foi por nosso mérito e nem foi com a nossa ajuda. Nós somos salvos pela graça de Jesus, amém? E ele diz, agora Deus não tem... Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. Olha que lindo, não depende de nós. A única coisa que Ele pede para nós, para as nossas vidas, como igreja, como corpo, é confie em mim. Eu posso, eu consigo, eu tenho poder. É isso que o Senhor nos diz, é isso que o Senhor nos ensina. No 3, peraí que eu tinha um versículo maravilhoso aqui que eu queria... Ah, achei aqui. No capítulo 1 ainda... Ele diz assim, eu pulei isso daqui que é tremendo. Além de agradecer, peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que em vocês, por vocês e dou graças, o apóstolo falando para a igreja, né? E além de agradecer, peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para cada um, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra em nós que confiamos nele, que se torna força sem fim, poder sem limite. Força sem fim. Muitas vezes a gente acorda enfraquecido, muitas vezes alguma luta, alguma situação que a gente levanta sabendo que tem que enfrentar, a gente se torna fraco. E a gente fala, Deus, mais um dia, será que eu sobrevivo a isso? Ele diz que em nós há uma força sem limite. Uma força sem fim quando nós estamos em Cristo. E um poder sem limites. Amém? Se veja assim em nome de Jesus, essa é a nossa vida. O Senhor derrama sobre nós essa força sem fim, esse poder sem limite, para que a gente continue participando da família, fazendo parte da família, amando a família, entendendo que aqui Ele se move, que no corpo de Cristo Ele derrama bênção infinita. É assim que nós temos que viver, como corpo, como família, em nome de Jesus. E no capítulo 3, eu encerro aqui. Ele fala do plano secreto de Deus. É por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo. Depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus, creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir a todos. Esse plano que Deus tem de incluir a todos, que foi dado como responsabilidade para o apóstolo Paulo, e ele entendeu, foi dado também para mim e para você. Eu e você temos essa responsabilidade de levar o Evangelho para que todos sejam incluídos. Que nós sejamos amigos, que cheguemos primeiro em nome de Jesus. Que nós cheguemos sejamos amigos que chegue trazendo o diferencial do que é viver uma vida, apesar de problema, uma vida que louva, uma vida que agradece, uma vida que confia, independente de governo, independente de dinheiro, de salário, independente de qualquer coisa, nós sejamos pessoas que levem a verdade do Evangelho, vivendo na nossa própria vida, amém? Que a gente não fale daquilo, que a gente não fale daquilo que a gente não esteja vivendo, mas que a gente fale da verdade do Evangelho, que se faz presente no nosso dia a dia. E aí ele fala: a mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. Isso é bênção. Então a nossa casa, nossa família, a família que nós deixamos para trás, pais, tios, avós, se ainda não chegou o Evangelho na vida deles, no coração, na mente deles, através do nosso entendimento da palavra de Deus, eles podem ser transformados, amém? Eu tenho certeza que você tem inúmeras histórias para contar de resposta, de bênção, resposta de oração na tua vida. Quantas coisas você orou e aconteceu e você glorificou a Deus? Quantas coisas você orou e não aconteceu e você glorificou a Deus? Porque essa é a verdade do Evangelho daqueles que confiam. Amém? E no versículo 16, deixa eu ver, 14. Do 14 ao 21 diz assim: minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com o seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidam a entrar no coração. Peça a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo e experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Essa é a oração de um pastor, essa é a oração do apóstolo Paulo, essa é a minha oração e do pastor Júlio, e deve ser a sua oração também. Orando por aqueles que convivem no nosso meio, orando pelas famílias para que cresçam nessa dimensão do conhecimento de Deus, para que comecem a viver bem, porque viver bem não é abundância de riqueza, não é escassez de problema. Viver bem e viver abundante é ter esse conhecimento, é ter essa confiança, independente de respostas. E como eu falei aqui da Júlia, eu queria dar mais um testemunho. Quando a Júlia começou a faculdade dela, fora, em Uberaba, nós fomos pela primeira vez levar a Júlia embora, né, para conhecer, para procurar um lugar para alugar. E quando nós fizemos a nossa viagem para lá, eu fiquei horrorizada. Fiquei horrorizada com a estrada, tão pertinho, né? Mas fiquei horrorizada, falei: meu Deus do céu. E a gente tinha combinado que ela viria todo fim de semana, né? Porque ela queria, a gente queria. Então, aí eu comecei: meu pai, ela vai pegar essa estrada terrível toda semana? Aí eu e o Júlio combinamos: não, cada 15 dias, porque a estrada é muito ruim, não é? E a frota de ônibus terrível, pensa tudo ruim, é tudo ruim. Foi tudo ruim, aquele primeiro momento, né? A Júlia não tinha saído de casa, a gente não tinha ainda enviado um filho para fora, tal. E aquilo lá, para o meu coração de mãe, eu comecei a sofrer muito. E quem é mãe vai me entender aqui. Eu comecei a sofrer muito, eu falei: meu Deus do céu, toda semana não dá. Nós pegamos chuva, muito buraco, muito caminhão, tudo que uma estrada ruim oferece, nós pegamos. Aí um irmãozinho aqui da igreja, o Enner, falou: não, pastor, você pegou a pior estrada, vai por tal. E a gente foi se aconselhando, tal, com irmãos, e fomos mudando as rodovias, uma pior que a outra. E aí o nosso coração começou a ficar, né, meio apreensivo com aquela situação. Nós falamos: filha, cada 15 dias só. E o ônibus terrível, o ônibus ele sai de Campo Grande e ele vai até Brasília. São quase 14 horas de viagem. E nesse meio ele passa por São José do Rio Preto. Aí vem aquele povo cansado, de chapéu, com travesseiro, cobertor, comida, aquele auê, né? E aí nós conversamos com alguns irmãos que têm parentes lá e comentaram assim, olha, é assim mesmo. E atrasava 2 horas, 2 horas e meia, atrasava 3 horas. E nós, rapidinho, né? Eu como mãe, e as mulheres vão entender isso, eu fui atrás, né? Fui lá na rodoviária, fui conversar, fui em vários lugares. Gente, como assim? Não existe um outro ônibus? Não existe outra maneira? Não, não existe, é isso, né? E é rota de droga. Falei, para piorar, né? É rota de droga e tal. Então, o ônibus não tem jeito, ele atrasa mesmo 2 horas, 2 horas e meia. Eu falei, então, tá bom, nossa filha está na rota de droga, com ônibus desse jeito, lotado. E eu comecei a ficar muito incomodada, o Júlio também, nós combinamos, Júlio, uma vez no mês. Vem uma vez no mês, porque aí a gente leva, né? Você sofre só na vinda, a gente leva você. Então, uma vez por mês, que é muito sofrido, muito atraso, e não tinha jeito. E foram falando, não tem jeito, é sempre assim mesmo, há 15 anos, há 20 anos, é assim mesmo, atrasa 2 horas e meia, é desse jeito. E nós começamos a orar, eu e o Júlio começamos a orar, o Pedro, a Júlia, alguns irmãos aqui da igreja, né, que a gente comentava do sufoco que estava sendo cada vez que ela vinha para cá, e começamos a orar, como assim, não tem jeito, como assim, não vai resolver, como assim, não pode ser. E eu comecei a orar para ela desistir da faculdade, né? Comecei a orar, falei, meu Deus, se ela souber disso, ela vai ficar muito triste. E eu vi que não era isso, não era para eu desistir, para ela desistir da faculdade, nem cheguei a propor isso para ela. Mas nós começamos a orar e começamos a clamar, e começamos, Deus, tem jeito, não é possível que não tem jeito, onde a gente pode ir para mudar isso? Não tinha lugar para ir, meus irmãos, não tinha. Imagina, nós dois, a gente não ia mudar nada, né? Mas nós começamos a orar. Nós começamos a orar e tem que vir mais ônibus, tem que ter uma frota maior, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. Como assim? Impossível. Mas em fevereiro foi comprado 12 novos ônibus. Fevereiro desse ano. E a Júlia, já em 2 viagens dela de lá para cá, o ônibus não atrasou nada. Ela chegou no horário combinado, porque ela saía de lá às 5 horas, ia chegar aqui 1h30 da manhã. A gente falava, gente, que é isso? Que sufoco é esse? Para que é isso? O lugar é tão pertinho, né? Mas um milagre aconteceu. Não foi porque eu fui lá pedir ao Júlio, nada disso. Mas um milagre aconteceu. A Aviação Mota comprou mais 12 carros novos, 12 automóveis, 12 ônibus. A rota continuou a mesma, mas muito mais ônibus. E ela começou a pegar o ônibus no horário correto e começou a chegar aqui no horário correto. E aí eu fui para a internet, falei, não, isso não é verdade. Será que é verdade isso mesmo? Aconteceu 2 vezes ela não atrasar, de ela chegar lá na rodoviária. Pai, o ônibus chegou. Meu Deus, glória a Deus, corre, sobe, né? E aconteceu. Aí eu fui para a internet, será que aqui e aconteceu? 12 novos ônibus foram comprados. Aí tem a rodovia que a gente vai, que é a mais curta. Ela é completamente esburacada e a gente caminha nela uma meia hora, né, com muito, não é pouco buraco, é muito buraco. E eu ia orando, eu falava, meu Deus do céu, nós vamos perder um pneu aqui. Não é possível, nós vamos acabar com o carro aqui, né? Porque só tem buraco. A internet não pegava, era muito buraco, muito caminhão. E aí, para nossa alegria, lá nós descobrimos, através do irmãozinho também, que aquela rota tinha muito ladrão. Então, para a gente não pegar à noite, porque ali tinha muito ladrão, e se furasse um pneu, né, a gente estava na roça. E uma vez nós voltamos à noite, eu falei, Júlio, eu não volto nunca mais por esse caminho. Mas, Vilma, é mais curto, a gente chega mais rápido, buraco por buraco, esse é o mais curto. Falei, não volto mais por esse, vamos demorar mais, mas a gente vai chegar com vida. E, gente, acredite ou não, eu precisava dar esse testemunho. Há 1 ano que a gente está levando a Júlia. A rodovia está pavimentada. Amém? Essa rodovia de meia hora que a gente percorre, ela está completamente pavimentada. E ela está uma seda. Ela está uma seda. E eu podia pensar assim, nossa, mas a minha oração tem poder, né? Olha só que eu orei, deu certo. Não. Não, meus queridos. Não é a nossa oração que tem poder. Poder está naquele que nos ouve. Amém? Então pode ser que as pessoas vão chegar para você e vai falar, isso não tem jeito, é assim há 20 anos, isso não muda, é assim há tanto tempo. Que você não desista, o apóstolo Paulo falou, por essa causa me coloco de joelho. Qual é a causa que você tem tido necessidade de se colocar de joelho? Qual é? Você já desistiu de alguma coisa porque falaram que não ia dar certo? Você já desistiu de alguma coisa porque você falou, não tem aonde recorrer? Não tem para quem pedir ajuda? Que nós não desistamos, em nome de Jesus, de alguma causa que é muito complicada, amém? E cada situação que ia aparecendo de coisa boa, nessa situação, a gente ia falando, Júlia, você está vendo? Claro, pai, que eu estou vendo. Claro, mãe, que eu estou vendo. Você está vendo a mão do Senhor aqui? Porque foi bênção para a nossa casa, mas foi bênção para um monte de gente. Foi bênção para todos aqueles, inclusive caminhoneiro que passa por ali. Foi bênção para aquele pessoal que pega esse ônibus. Foi bênção. Então, que nós aprendamos a clamar não só pela nossa casa. Nós aprendemos quando a gente sai de viagem... Era algo normal quando a gente era novo na fé. A gente saía de viagem e a gente clamava pelo nosso carro. Deus, não deixe nenhum mal nos acometer. Deus, não deixe nenhum susto vir sobre nós. Cuida da nossa viagem, da nossa saída, da nossa entrada. Nós aprendemos que a gente não precisava e não podia pedir só pela nossa viagem. Porque a estrada estava lotada de carros indo e vindo. E nós começamos a clamar, Deus, cuida de cada carro que passa ao nosso lado. Senhor, não permita com que nenhum sofra um dano. Não permita com que nenhum sofra um susto. Cuida dessas famílias que estão indo e vindo. Porque a gente estava ali naquele trajeto, né, de outras viagens, não essa de um ano para cá. Porque a gente precisa aprender que a bênção não é só para a nossa casa. A bênção não é só para os nossos filhos. Claro que a Júlia está sendo muito abençoada e, em contrapartida, quantos outros que estão passando por aquela rodovia são abençoados. Então, meu querido, minha irmã, que nós não desistamos por essa causa, me coloco de joelho. A vida da divindade não é algo distante do céu. É uma realidade ativa no íntimo da nossa própria vida. Amém? Amém, e o apóstolo Paulo vai nos ensinando. O magnífico Pai dos céus e da terra, a Ele eu não canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês que o convidam a entrar no coração. Peço que Ele, cheio de amor, vos torne capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do seu amor. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Amém? É isso que o apóstolo Paulo diz. E ele encerra o capítulo 3 dizendo, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todo sempre. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Qual é a causa que tem te feito se colocar de joelho? Por esta causa me coloco de joelho, o apóstolo Paulo falava. Por esta causa eu me coloco de joelho, até que Cristo seja feito dentro de cada um de vós. Era a oração do apóstolo Paulo, que essa seja a minha e a sua oração em nome de Jesus, para que a gente possa experimentar a altura, a largura, a profundidade, a concretude do amor de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, se a sua família é beneficiada, ou tantos outros são também, se a tua família se torna uma bênção, tantas outras famílias vão ser abençoadas por teu intermédio. Então não se canse de orar, não se canse de clamar. E ele termina ali dizendo... Aqui o apóstolo Paulo termina dizendo, porque ele tem infinitamente mais para cada um de nós, infinitamente mais do que a gente pensa, pede. Amém? Ele tem para a tua vida, meu querido, infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou a ele. É isso. Em nome de Jesus, que você esteja em Efésios, que você se mude para Efésios, que é essa carta poderosa que nos faz e nos ensina a viver o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça.